Estamos de volta com o programa Lagoa Debate. Conta com o apoio da Comercial Lagoa, Auto Mais e Agro 470. Estamos contando com as participações do prefeito Gustavo Bolotto e do empresário Miguel Pereira Ramos, que faz parte do Conselho de Administração do Hospital São Paulo de Lagoa Vermelha. Durante o intervalo, o prefeito fez um levantamento aqui sobre a economia, as medidas que foram adotadas com relação ao Hospital São Paulo e que, mais do que reverteram o déficit mensal, não é mesmo, tornando-se até mesmo superavitário, prefeito.
Exatamente. Lógico que algumas medidas aqui ainda não foram tomadas por essa questão de não ter a previsibilidade do futuro, né? Mas elas alcançariam o montante de quase 200 mil reais, entre corte de despesas, troca de fornecedores e possibilidades de aumento de receita, né? Então, se nós partirmos de um déficit que era de 125, 126 mil reais, então nós temos aí já um superávit bastante considerável, né? Arredondando para baixo, vamos dizer assim, cometendo que, lógico, que algumas outras despesas foram incrementadas, já a gente está mostrando só o que foi economizado e não aquilo que foi aumentado. Mas, tranquilamente, mais de 50 mil reais poderia, dados os números como verdadeiros e dado as ações que estão ou podem ser tomadas, um superávit de 50 mil reais.
Mas, o que chama a atenção é que sempre foi tornado público, o prefeito e o empresário Miguel, de que o déficit mensal estava, ultimamente, na faixa de 70, 80 mil reais. Depois, no papel, foi para 126.
E existe uma questão contábil, né, que não é totalmente errada, mas ela tem que ser considerada, que o balanço de 2017 encerra com uma média mensal de 126 mil. Mas com uma média mensal de 40 mil de depreciação. E a depreciação no questão do hospital ela é relativa, né? Porque não é gasto com manutenção, é só a depreciação. Porém, toda revitalização, por assim dizer, de equipamentos, de máquinas ou aquisição de novos, ela é feita através de recursos públicos, né? Então não é como no caso de uma empresa que, ao depreciar o seu maquinário, ela vai ter que buscar ou um financiamento, ou o certo seria fazer uma previsão, um fundo de reserva para manter os seus equipamentos e as suas máquinas novas. Então nós desconsideramos isso como um gasto, aí vem para aquele déficit de em torno de 80 mil, que estaria facilmente superado com algumas medidas. E aqui nós não estamos falando de algo que nós viemos cobrando desde a primeira reunião que nós fizemos em grupo, que era a questão da maior prestação de serviço. Porque eles nos vinham aos municípios, não só a Lagoa Vermelha, e diz mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. Porém, sem uma contraoferta de mais serviços. E existem ações a serem feitas, como, por exemplo, essa renovação do contrato com o Traumato do hospital, né? Ele vai permitir, além de nós aumentarmos a oferta, e já está trabalhando, né? Além de nós aumentarmos a oferta de consulta SUS, que, por exemplo, o município recebe uma cota de 25 meses, é muito pouco, o que o Estado nos destina são 25 consultas de especialidade em traumatologia mês. Nós, através dessa renovação de contrato, o hospital passou a nos oferecer 40 consultas e mais 8 cirurgias, e além disso, conseguiu um profissional que pode fazer as consultas sociais, que é uma ferramenta que hoje é muita imperícia, talvez até negligência, não se oferecer esse tipo de serviço. Porque nós estamos falando de cidadãos nossos que vão daqui para outros municípios prestar, ter acesso a esse tipo de serviço. Então ali está mais uma possibilidade de fonte de receita. O município também está disposto a fazer o mesmo que fez com traumatologia na questão da oftalmo, que é outra, são as duas áreas que nós mais temos deficiência de consultas. E o que o município quer fazer é um filtro, por assim dizer, para usar melhor a cota SUS. Então, encaminhar para o SISREG, que é o Sistema de Regulação do Estado, aqueles casos mais críticos e pessoas que não têm condições de tomar outras medidas. Dessa forma, nós estaríamos qualificando o SUS, melhorando o sistema em Lagoa Vermelha, melhorando a credibilidade do hospital e, da mesma forma, passando a oferecer uma opção na questão das consultas sociais para os munícipes de Lagoa Vermelha sem a necessidade de se deslocar a Tapejara ou a Passo Fundo, que são os municípios que têm mais instaurado esse procedimento. E isso foi pedido Eu me lembro como se fosse hoje, desde fevereiro de 2017. Assim como essas outras questões que hoje estão sendo implementadas também, já foram ventiladas inúmeras vezes. O que a gente nota é que a Fundação do Acária tinha uma postura, de certa forma, afastada do hospital. E isso é demonstrado pelo, talvez, esse desinteresse que se tornou público e notório, agora ele já viesse ocorrendo há bastante tempo, né? O Hospital de Lagoa passou mais de 6 meses sem diretor. Né, sem a necessidade, sem alguém acompanhando, sem alguém respondendo pelo mesmo. E hoje ainda não está na forma como nós queremos. Né? O Matheus ele é um meio de ligação entre Fundação Araucária e o Conselho de Administração, porém ainda não tem a voz final, né? Não tem uma possibilidade de mandar e desmandar, por exemplo. E eu acho que isso incrementado nós conseguiríamos um avanço ainda maior com a efetividade de um diretor presencial, 40 horas semanais na instituição.
O Miguel comentava com a gente, até fora do ar, e depois durante o intervalo, o que dificulta um pouco todas essas ações é o fato de que a Fundação Araucária não faz uma proposta concreta com relação ou à venda ou à locação.
É, não, realmente eles estão assim querendo que nós façamos proposta. E nós gostaríamos que eles fizessem uma proposta concreta. Olha, o hospital nós só vendemos, portanto, podemos fazer assim, assim, assado. Agora, eles não fazem essa proposta. Só dizem que tem, não, nós temos preço, nós temos alguém que dá, temos alguém que... E nós ficamos sem, nós também não vamos chegar lá, né, o prefeito...
Chegar lá e dizer,
olha, vem
que
cá...
Que havia um interessado oferecendo 13 milhões
de reais. Eu acho que é o seguinte, na área comercial tem uma proposta de compra e de venda, né, que existe isso. Eu quero te vender esse celular aqui, custa tanto quanto é que você me dá. Mas não existe essa, ainda não existe. Esperamos que haja essa forma aqui, ó, nós queremos tanto, fazemos assim, 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 para você fazer uma contraproposta. Mas como o prefeito falou, nós fomos em Vacaria, lá no Hospital Nossa Senhora da Oliveira, fomos bem recebidos, e assim dá inveja, no bom sentido de olhar o hospital deles, como, e era muito ruim, eles estavam numa situação que nem a nossa, ou quem sabe até é pior. E a irmã pegou e nos explicou com a direção do hospital todo como é que está funcionando, E funciona maravilhosamente bem lá e está andando.
É um hospital superavitário.
Sim, sem dúvida nenhuma. E eu senti na conversa, eu particularmente senti na conversa com as irmãs lá e a diretoria do hospital, que eles ficaram com bastante interesse de fazer esse negócio com nós. Então eu acho o seguinte, que ela pediu que fosse...
Daria
um prazo até a segunda quinzena de outubro para que reunisse toda a diretoria e nós fazer uma proposta. Mas eu senti da parte deles bastante interesse.
Houve receptividade.
Houve muita receptividade.
Ficou depois, uma vez dando o sinal verde, de o município fazer uma proposta?
Não, eles vêm para cá, porque as irmãs conhecem muito bem o hospital, até melhor do que nós, né?
Exato. Com certeza. As irmãs.
É, e ela acha assim que o hospital está bom, uma parte física, estrutural aí, está muito boa a parte de física.
Na parte física é um dos melhores do estado.
E ela só quer reunir a diretoria, e foi muito franca com nós, que no que reúne a diretoria, se houver interesse, é questão de dias para eles fazerem uma proposta.
Toda a questão envolvida, né, Ademar, isso, de certo ponto, assusta a nós que estamos nos propondo a criar essa nova instituição e assusta aquelas instituições já criadas, é a efetividade, né, a questão da... É um negócio de risco, né, é um negócio de risco, não é um negócio como os demais. Eu, particularmente, não tenho muita experiência, mas tenho um conhecimento no agronegócio, na indústria, na prestação de serviços. E agora na administração pública. E o hospital é completamente diferente. É um negócio, uma singularidade que você tem que fazer uma ressalva em relação a alguns conceitos, né? por exemplo, ele não é o quanto mais se produz, mais se arrecada. Ele é uma, alguma, algum, alguns tipos de serviço, quanto mais se prestar, mais prejuízo se tem. E você não pode se negar, né? Ele é.
Exato.
Então essas particularidades, acredito eu, que são as ressalvas que esses possíveis interessados o fazem, né? Porém, de um outro ponto de vista, talvez nós devêssemos, enquanto região, pensar nessa questão da união, no fortalecimento das instituições locais, até num sentido de busca por lucratividade, por assim dizer, né? Não entenda mal, não é dar lucro e não atender, mas é buscar uma sustentabilidade financeira, no sentido de que quanto mais sustentável for uma instituição, melhor o serviço que vai prestar, principalmente para o SUS. E eis que uma característica que tem o Hospital Nossa Senhora de Oliveira e o Hospital de Lagoa Vermelha, assim como Tapejara e Sananduva, é uma equiparidade em relação ao serviço prestado pelo SUS e pelos convênios e particulares. Porque a estrutura em si, houve um investimento bastante grande. Isso que o Miguel comentou, né, a ala ampliada do Hospital de Vacaria é sensacional. Assim como o nosso hospital, como tu bem mencionaste, também é uma das melhores que nós conhecemos. Porém, o que nos falta hoje é a alma, é aquilo que faz uma empresa que presta o mesmo serviço que a outra decolar, né? Não é concreto, não é estrutura, é uma percepção, uma motivação, uma predisposição a prestar e oferecer um serviço diferenciado. E isso que eu acredito que nós estamos nos encaminhando. Vamos fazer uma menção aqui que algumas atividades, além do conselho, né, que estão sendo tomadas, são extremamente positivas. Por exemplo, a ação da Lagoa FM e Lagoa TV para captação de recursos. Não me lembro exatamente o valor, mas foi mais de R$ 2.400, se não me falha a memória. E depois do Lions, Clube Azaleia, mais de R$ 2.000. Algo que foi feito espontaneamente, que tem que ser louvado, tem que ser parabenizado. E quando nós falamos nesses números, por exemplo, dá a impressão de que talvez não seja um valor significativo. Porém, esse valor que foi arrecadado servirá para a compra de alguns materiais de instrumentação que vai permitir fazer as cirurgias ortopédicas que essas outras ações providenciaram. Então, dentro do leque de possibilidades, uma ação complementa a outra. E no momento que nós consigamos, que chega a ser temerário nós pensarmos que, por exemplo, qualquer tipo de cirurgia traumatológica tem que ser encaminhado para Sananduva, né? E desta forma, através da união do conselho, da formação desta concepção diferente, nós conseguimos reformular a proposição e o prestador de serviço, criando a predisposição e a capacidade de capital humano, e através dessas doações, através desses eventos da comunidade, vai permitir alcançar esse objetivo. E isso com 60 dias de trabalho. Então eu fico me perguntando, e bastante ansioso para efetivar essa troca de titularidade da Araucária, porque sem dúvida nenhuma, não quero ser otimista demais, mas por natureza eu sou uma pessoa entusiasta, nós temos uma perspectiva de futuro muito boa para esse hospital. Porque todas as dificuldades que eram impostas antes e que pareciam um obstáculo muito grande, elas estão superadas. Vamos pegar os médicos, por exemplo. Poxa vida, é um esforço aqui, tu pode acompanhar, que é uma das maiores contribuições para a sustentabilidade financeira, foi a redução dos honorários dos nossos profissionais. Então aquela questão do médico é ou não é parceiro, digo, está respondido aqui. Talvez o que esteja faltando, e da nossa parte também ainda um pouco, é um diálogo maior. Explicar como funciona. E para isso é preciso ter transparência, que é algo que nós tínhamos uma dificuldade anteriormente. Não estou usando meias palavras porque é extremamente a verdade. Nós precisamos que a nossa comunidade saiba como é que funciona o hospital, precisamos que ela saiba o quanto o município paga, o quanto o SUS paga, o quanto os convênios e particulares representam, para que nós possamos criar esse entendimento do que é um hospital. E a partir disso nós possamos melhorar a confiabilidade, a prestação de serviço e principalmente a resolutibilidade. Tenho dito que, e equivocadamente, durante alguns momentos, até no ano passado, nós começamos a buscar coisas que eram, de certa forma, não prioridade, como, por exemplo, o aumento da complexidade. O nosso grande desafio é fazer um feijão com arroz bem temperado. Num primeiro momento, transformar esse hospital em algo que consiga resolver os problemas da nossa comunidade. E a partir dali, buscar novas soluções. Vou dar um exemplo do que nós perdemos e vamos ter que assumir a perda. Então, Sananduva e Itapejara estão com projetos de UTI aprovado e já captando recursos. Nós sairmos agora, enquanto nós não conseguimos ter uma resolutibilidade mesmo na média complexidade, não tem porquê. Então, nós vamos ainda, perante a região, ter que pedalar e caminhar muito para conseguir. Mas os números e as ações provam que o caminho está certo. E é isso que me deixa extremamente satisfeito, que por mais que tenha N dificuldades e N perguntas ainda sem resposta, a direção das ações ela é extremamente correta e nos permite imaginar uma equiparação do Hospital de Lagoa Vermelha com os demais hospitais da região, no sentido de qualificação do serviço prestado.
A questão, Miguel, de uma empresa filantrópica, existiria uma em Lagoa Vermelha que poderia ser utilizada?
É, isso aí eu vou passar para o Gustavo, que o Gustavo sabe explicar melhor essa empresa que foi criada há bastante tempo, né, Gustavo, que nós descobrimos. Mas eu queria falar um pouquinho mais o seguinte, ó, a população, ela quer ajudar. Todas as pessoas que a gente conversa, todo mundo quer, todo mundo está imbuído para ser ajudado. Agora, enquanto nós não resolver essa pendenga com a Fundação Morocária, as pessoas não ajudam, não põem dinheiro, não ajudam nada. Nós temos que clarear essa situação que o mais rápido possível é que se nós faça esse negócio, resolva que o hospital fique de Lagoa Vermelha, que saia a fundação fora. Mesmo para trazer parceria de fora, nós temos que ter esse negócio resolvido. Enquanto tiver a fundação, todo mundo se retira. Eu não sei o que que acontece, que as pessoas que a gente falou, ninguém quer saber que de sociedade ou de parceria com fundação. Não, fundação está lá. Depois que sair de lá, a gente conversa. Então, essa é uma situação. Quanto a essa empresa aqui para filantropia, eu vou deixar para o Gustavo explicar, que ele explica muito melhor como é que é.
Na verdade, nós estávamos partindo do princípio da criação de uma nova instituição e havia sempre essa proposição da alteração estatutária de alguma entidade. E aí foi feita uma busca junto ao Ministério do Desenvolvimento Social, que é onde são emitidos os certificados, os SEBAS, por chamado, né, o Certificado de Entidade de Assistência Social. E nós temos algumas em Lagoa Vermelha que estão em operação e algumas que estão em desuso, que poderiam ser utilizadas. E estatutariamente, duas se aproximam mais. Uma delas é a Sanlave, que hoje está em pleno funcionamento e já teria filantropia na área de assistência social, então seria uma questão de alteração estatutária para a prestação do serviço de saúde e mudança do certificado para a área da saúde. E para isso nós teríamos que ter uma outra entidade que viesse a prestar o serviço da Sanlave. E a outra questão, outra entidade que nós temos, que também tem essa possibilidade, porém ela não está mais em funcionamento, ela está parada há alguns anos, é a Assistência Social Lagoense, que é uma entidade criada lá na década de 70, né? Ela durante muito tempo prestou serviço quando assistência social e saúde eram o mesmo, né? Até a nossa Constituição de 1988 não havia distinção, né? Era o INSS, como se chamava, né? Que prestava esse serviço. E ela acabou, após o estabelecimento do Sistema Único de Assistência Social, a instituição de uma secretaria de assistência social, ela continuou prestando alguns serviços com uma menor amplitude, né? E há alguns anos ela já está parada, então ela poderia ser alterada estatutariamente para servir. O que, que está sendo analisado? Dentre os dois estatutos, qual o que mais se adequa? E uma coisa interessante é que todo esse esforço que nós fizemos de congregar entidades para formar, né? No momento que você analisa a criação da Sanlave, são as mesmas entidades. É lógico que hoje existem algumas a mais do que se existia na época, se não me engano é 1974, porém a representação da sociedade civil é a mesma. Então até a mesma composição da entidade ela é oriunda com o mesmo intuito, com a mesma situação criada há mais de 4 décadas aí, que para solucionar um problema trabalhou muito bem efetivamente e agora talvez seja uma das possibilidades. Hoje nós podemos dizer que vai ser a alteração de uma dessas entidades, porque nós ganhamos tempo. Mesmo que não houvesse a transição do certificado de filantropia de imediato, ela encurta em 2 anos o tempo necessário para essa constituição. Então já nos permite também...
Qual seria o tempo necessário?
No mínimo 3, se a entidade for nova. E aí, a partir da alteração estatutária, questão de um ano.
Questão de um ano, ganharia bastante tempo. Então tem essa possibilidade também, hein, prefeito?
Exatamente. O que, que depende? Essa análise jurídica dos estatutos, que daí também vou ficar devendo uma explicação mais contundente, porque é um assunto
bem complexo,
um pouquinho
bem
complexo, né? A gente se abstém do comentário até para não trazer alguma informação inverídica.
Com relação à compra do hospital, se pensa já numa avaliação, a contratação de um engenheiro para fazer a devida avaliação. É isso, prefeito?
Exatamente. Por quê, Ademar? Nós tínhamos uma avaliação oficial do município, né, mas ela é entendida como valor imobiliário, isso é público, são 12 milhões. Então, vamos imaginar que não fosse um hospital e se fosse um prédio que estaria sendo vendido para a construção de um shopping, a avaliação é 12 milhões, que é a avaliação que o município faz para o recolhimento de ITBI, e até para atualização dos valores de IPTU. Porém, há uma perspectiva de que esse valor possa ser menor ou maior, né? Então, daí a necessidade de se fazer essa avaliação. Estão sendo buscados profissionais que normalmente fazem essas avaliações para instituições financeiras, que são os mesmos utilizados pelo judiciário quando da necessidade de avaliação. Então, isso também nos evita uma possível contestação futura, né? Vamos dizer que nós nos baseássemos na nossa avaliação, futuramente essa informação poderia ser questionada e como no fato de utilizar o mesmo profissional que já faz essas avaliações rotineiramente, nós encurtamos caminho e possíveis problemas no futuro.
Uhum. Algo mais a acrescentar, Miguel?
Não. Só dizer que...
Espera uma posição mais firme da Fundação Araucária. Ou vende, correto, ou vai locar, estabeleça valor.
Uma coisa, estabeleça valor e faça uma proposta completa, pronta, e diz só, nosso preço é isso, e nós queremos isso, e aí nós vamos fazer a contraproposta. Agora eles, uma hora é isso, outra hora é aquilo, não sabe, não vem, e assim o tempo vai passando e nós não podemos ficar. A sociedade não pode mais ficar à mercê dessa coisa que está aí, que não se resolve para lá nenhum. Então nós precisamos resolver essa situação para depois tomar o destino. Porque mesmo qualquer outra parceria que nós venha a fazer com alguém, eles querem saber o seguinte, afinal de contas, de quem é o prédio? É da prefeitura, é da comunidade ou é de quem? Da Fundação Uracaja? Chegou na Fundação Uracaja, não, como é que vocês estão fazendo em cima do prédio do outro? Não tem, não existe negociação dessa forma. E quero dizer que estamos aí, tem mais 3 colegas que fazem parte
do conselho.
Estamos trabalhando, estamos nos reunindo, estamos conversando e ajudando, e queremos ajudar ao prefeito para nós resolver a situação, porque a situação é de Lagoa Vermelha e nós moramos em Lagoa Vermelha e temos que resolver a situação o mais rápido possível. No mais, muito obrigado.
Essa situação em todo momento, prefeito, né?
Exatamente.
Foi o que a reunião direcionou, essa reunião de quinta-feira da semana passada.
Exatamente. É um caminho agora que se aproxima dessas negociações, né, com uma maior assertividade. Nós temos que tranquilizar a população, que o hospital não fecha, né? Mais uma vez dizer, se fechar é Araucária e não São Paulo. Né? Nesse sentido de se ter, estamos mais preparados do que nunca. Então, isso também é um ponto que tem que ser ressalvado, né? Que tem que ser elencado e que espero que nós estejamos próximos do encaminhamento definitivo. Né? Que nós saímos de uma hemorragia bastante séria, entramos numa UTI, estamos algum tempo lá e queremos...
Está estabilizado.
Está estabilizado, queremos
progredir. Tendência de melhora.
Tendência de melhora é bastante grande. E só agradecer a todo o pessoal envolvido, né, as pessoas que também têm desenvolvido ações de diferentes cunhos, né, para essa arrecadação de dinheiro, para essa busca de alternativas, que tudo é válido. É, para dar um com exemplo, certeza. Essas duas ações, a da Lagoa FM e do Lions Clube Azaleia, vai permitir comprar o instrumental que vai permitir começar a fazer cirurgia traumatológica ortopédica, acho que é o termo correto, em Lagoa Vermelha. Então isso tem que ser mencionado, tem que ser aplaudido, né, porque são uma soma de esforços. E vou fazer uma ressalva aqui, que esse modelo de organização, aproveitando o momento que nós estamos, passado uma eleição histórica, histórica no Brasil, que ela representa muito mais do que nós estamos nos dando conta, né? Nós saímos de um partido que era praticamente insignificante, que fez a segunda base, a segunda maior bancada federal, né? O que que isso significa? A tendência que toda a população Lagoa Vermelha que está indo. É justamente num sentido. Nós queremos espaço, nós queremos eficiência. E isso fica posto também na legislação do Estado, onde foram para o segundo... Na legislação, perdão. Na majoritária do Estado, que os dois candidatos que avançaram para o segundo turno têm uma linha, assim como a de um dos representantes do segundo turno a nível de presidência, menos Estado e mais cidadão. E este formato que está sendo adotado em Lagoa Vermelha, que é a instituição de organizações sociais para execução dos serviços públicos através de entidades formadas pela sociedade civil, é um dos grandes marcos do futuro. Isso já ocorria.
Corretamente.
E vai começar a se tornar cada vez maior. Por quê? Quando nós falamos de uma administração direta, pública, nós estamos falando em vários níveis hierárquicos, várias restrições estatutárias e legislativas que acabam dando morosidade, burocracia e uma baixa eficiência. E essas entidades, essa união da sociedade para desenvolver ações, ela vai trazer maior eficiência, maior economia e uma melhoria na qualidade de serviço. E eu acredito que isso está tomando conta do nosso país, instituições sérias, né, instituições assim como a que está sendo criada em Lagoa Vermelha, tem muito futuro para ser uma das ferramentas para enfrentar a burocracia e a má qualidade do serviço público prestado no nosso país. E assumo isso enquanto prefeito. Que muitas vezes a organização da sociedade civil consegue prestar um serviço com maior qualidade e com menor recurso. E não é de mérito nenhum da administração, acredito eu, é simplesmente assumir o que está aos olhos de todo mundo. E essas eleições nos mostraram que a comunidade está, sim, sinalizando para cada vez um Estado com menor participação e sim com uma melhor entrega de serviços públicos à nossa comunidade.
Obrigado, prefeito Gustavo. Obrigado, empresário Miguel Pereira Ramos. Estamos chegando ao final de mais uma audição do programa Lagoa Debate. Conta com o apoio da Comercial Lagoa, Auto Mais e Agro 470. Mais uma vez, estivemos dissecando a situação do Hospital São Paulo de Lagoa Vermelha. O nosso programa volta na próxima segunda-feira, às 20 horas. Obrigado e até lá. Boa noite.